Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus.
Amém!
É um motivo de alegria nós estarmos aqui compartilhando esta noite. É um motivo de nos alegrarmos porque nós fomos privilegiados por Deus, porque nós fomos escolhidos, o seu povo, o seu rebanho.
Glórias a Deus!
E esse é uma das maiores bênçãos que a salvação trouxe para nós. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5. Se nós fôssemos embora agora, meus irmãos, com certeza nós já estaríamos abençoados.
Aleluia.
É transbordantes. Mas o Senhor, Ele é tão bom que Ele nunca nos deixa partir sem antes trazer uma palavra ao nosso coração, dentro das muitas outras que o Senhor já trouxe. E o texto dessa noite está em 1 João, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Quem achou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Quem não achou, diga me ajuda, Senhor. Todos acharam, glória a Deus. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Amém?
Amém.
Você pode se sentar.
Glórias a Deus.
Amém. Meus amados, quem aqui está enfermo, você pode levantar sua mão. Você que se encontra enfermo hoje, quem aqui está com espírito triste, angustiado, você pode levantar sua mão, ficar com suas mãos erguidas. Quem aqui está cansado, desgastado, né? Muitos aqui trabalharam hoje, né? A maioria dos irmãos vieram para cá direto do trabalho. Alguns passaram em casa, jantaram. Outros já vieram sem jantar mesmo. Quem aqui se sente cansado, se sente sobrecarregado? Pode levantar sua mão. Você que se sente triste, angustiado, abatido. Você que se encontra enfermo. Você está na casa do Pai. E a palavra nos garante que tudo que nós pedimos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então eu gostaria de, neste momento, dirigir uma oração especial por você que levantou sua mão, por você que se sente cansado, sobrecarregado, abatido, triste, angustiado, enfermo. Por que nós estamos fazendo isso, irmãos? Porque muitas vezes, quando nós estamos nessas condições, o inimigo, ele é tão sujo que ele trabalha na nossa mente para roubar a palavra do Senhor. Porque quando nós estamos aflitos, angustiados, preocupados, nós não conseguimos prestar atenção no louvor, prestar atenção na palavra, prestar atenção no que a orientação que o Senhor está trazendo por meio dos servos de Deus. Então é importante agora nós fazermos uma oração e entregarmos a Deus a nossa vida, a nossa mente, as nossas expectativas, os nossos projetos. E manter, amados, o nosso coração em paz, a nossa mente em paz, para recebermos a palavra do Senhor. Levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esses amados, ó Pai, só Deus sabe, só o Senhor sabe o que eles tiveram que enfrentar no dia de hoje. Só o Senhor sabe o que eles estão tendo de enfrentar já há algum tempo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para sermos guiados pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Santo Poder. E nós queremos, neste momento, entregar a nossa mente cativa diante do Teu altar. Nós queremos voltar a Ti o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma, para recebermos a Tua boa semente nesta noite. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Toma a nossa mente, toma o nosso coração. Ministra a Tua paz nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você vai sentir a paz do Senhor transbordando o seu coração, transbordando a sua mente. Você que entrou aqui enfermo vai começar a sentir a cura. Em nome de Jesus. Vai, alcança aqueles que se encontram enfermos nesta noite, Senhor. Apresentamos a Ti a vida do nosso amado pastor Pinheiro. Senhor, alcança a vida dele. Amanhã, quando ele levantar daquela cama, Senhor, ele estará curado, restaurado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa os nossos familiares, Senhor, que também se encontram enfermos. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração e sabe onde agir. Começa a sentir, meu amado, a cura do Senhor. Começa a sentir a paz do Senhor reinando no seu coração. Você que entrou aqui triste, angustiado, abatido, começa a sentir a alegria do Senhor reinando no seu coração. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O texto da palavra que nós lemos, meus amados, na minha Bíblia, é a eficácia da oração. Esse texto é tão poderoso, dois versículos apenas, que nos mostra os aspectos fundamentais, meus irmãos, de uma oração eficaz, de uma oração que obtém resultados. Porque o próprio Senhor fala através da palavra que muitos não recebem porque não sabem como orar, como pedir. E nós, como cristãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor para tudo, irmãos. Até como orar, nós temos que buscar a inspiração de Deus, a direção de Deus. E se nós colocarmos em prática os segredos que o apóstolo João nos traz por meio desta palavra, nós seremos bem-sucedidos. A nossa oração será ouvida pelo Senhor e o Senhor irá responder a nossa oração. O Senhor quer nos ensinar 7 passos para que a nossa oração seja ouvida e respondida pelo Senhor. E o primeiro passo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite são as primeiras palavras desse texto. Lá no versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. O Senhor aqui está nos ensinando, amados, um princípio muito importante. Nós temos que aprender a distinguir uma fé genuína de um sentimento de fé. E aqui o Senhor me levou a meditar numa pergunta que eu quero te fazer nesta noite. Você tem fé, meus amados? Vocês têm fé? Você tem fé? Praticamente qualquer pessoa, quando nós perguntamos, você tem fé? Vai dizer que sim, eu tenho fé, tenho muita fé. Eu creio que a resposta virá. Eu creio que sim. Até aqueles que ainda não tiveram o privilégio de entregar suas vidas para Cristo, se você perguntar, você tem fé? Ele vai dizer que sim. Nós, quando o Senhor nos questionou agora, você tem fé? Interiormente nós respondemos que sim. Mas o sentimento de fé, ele é diferente da fé genuína, da fé verdadeira, da fé que opera milagres. Porque a palavra de Deus, amados, nos diz que a fé é uma convicção, não um sentimento. A fé não é se nós formos esperar, nós sentirmos a fé em nós não vamos sentir. Principalmente quando as circunstâncias são adversas, não é verdade? A fé é uma convicção que nós temos que ter. O escritor da carta aos Hebreus diz no capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Sabe o que é fé, meus amados, na prática? Só para você entender. O que é isso aqui, meus amados? Pode responder bem alto. Água. E se eu te disser que isso aqui não é água, pastor, é uma Coca-Cola geladinha. Olha, meus amados, cheio de gás, espumando. Aí você bebe, você sente o gosto da Coca-Cola. Aí ela começa até a dar aquelas bolinhas que faz na garganta, né? Você consegue sentir o gosto da Coca-Cola. Você olha aqui, você está enxergando Coca-Cola. Você bebe, você está sentindo o gosto da Coca-Cola. Mas o que tem aqui? Isso é fé. A fé é você trabalhar o mês inteiro na certeza de que no final do mês virá o salário. Você não está vendo o salário. Você dificilmente, claro que tem algumas exceções, mas dificilmente você vai entrar numa empresa ganhando. Eu lembro que quando eu ingressei no serviço público, você leva 3 meses para receber o primeiro salário. Olha o estreito, pastor. 3 meses. Porque o serviço público, irmãos, é tudo burocracia. Então tem o tempo de fazer o cadastro, aí a secretária da escola vai lá, vai fazer o seu registro, aí ela vai abrir uma portaria, aí tem que esperar essa portaria sair no Diário Oficial, e nisso o tempo vai passando. Mas nós estamos lá trabalhando, por quê? Porque nós temos certeza que quando acabar os 3 meses, o salário vai vir. Isso é fé. Você crer em algo que você não está vendo. Quem diz que tem fé, mas na hora da aprovação, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da adversidade, desvia, duvida da ação de Deus, murmura, começa a reclamar, isso não é fé, é incredulidade. A fé não são palavras, a fé é uma atitude. A fé é andar sobre as águas como Pedro andou, apesar da tempestade que estava caindo naquele lugar, apesar dos ventos, porque a palavra diz que os ventos chicoteavam o barco, mas Pedro teve ousadia, ele teve atitude de andar sobre as águas. Acima de tudo, irmãos, a fé, ela é o princípio para nós recebermos qualquer resposta de qualquer oração. A palavra diz, qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. E lá no coração, irmãos, não duvidar, o que acontece? Será feito. A fé é atitude, é crer. E como nós obtemos essa fé? Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 7, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé para Deus só faz sentido se o nosso sentimento, aquilo que nós sentimos, estiver vinculado àquilo que a palavra promete. Muitas pessoas, irmãos, não oram com confiança, com fé genuína, porque não conhecem as Escrituras para ter a certeza, a convicção de que aquilo que ela está orando faz parte da vontade de Deus, e por isso ela vai receber. Então, se falta fé em nossa vida, o primeiro passo que nós temos que fazer é buscar a palavra de Deus, porque a fé só virá por ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus gera em nós a certeza, a confiança, a convicção de que nós estamos sendo movidos segundo a vontade de Deus. E se nós estivermos movidos segundo a vontade de Deus, o Senhor ouve a nossa oração. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus.
O segundo passo, irmãos, é dirigir a sua oração a quem pode respondê-la. Porque lá no texto diz: e esta é a confiança que temos nele. Mas você sabia que muitas pessoas não têm a confiança nele, no Senhor? Muitas pessoas têm a confiança no patrão, nas circunstâncias, no marido, na esposa, no vizinho. Você sabia que muitas pessoas estão confiando no governo, na Dilma, no Temer, no Cunha? Pobres pessoas, né, amados? Porque todos eles são humanos. Nós temos que dirigir a nossa confiança no único que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos que dirigir a nossa confiança no Senhor.
Aleluia.
Mas é difícil nós praticarmos isso, mesmo porque nós normalmente estamos envolvidos com pessoas que não partilham da mesma fé. E muitas vezes nós nos permitimos ser influenciados por essas pessoas. E aí então nós paramos de confiar, paramos de acreditar. O mundo aí fora, irmãos, é idólatra. O mundo acredita, não é, pastor, que tem vários mediadores entre Deus e os homens. Não são poucas, irmãos, as pessoas que estão ali na igreja buscando, orando, né? Muitas chegam em casa, ligam a TV, procuram lá um canal de pregação, uma palavra, né? Hoje é o R. Soares, hoje é o Malafaia, hoje é o Macedo, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era novo convertido, existe o... sabe, tietagem, né? Que muitas pessoas que têm aí um ídolo aí fora, um cantor predileto, não pode ver o cantor que vai lá correndo e quer autógrafo. Mas você sabe que existe tietagem gospel também, né? E no começo da minha caminhada, quando eu ainda era inexperiente, não tinha maturidade, se você me falasse assim, ó, Silas Malafaia tá pregando ali, eu largava tudo agora e ia correndo para lá. Largava tudo que eu estava fazendo para ir para lá, pastor. Largava, já cheguei a atravessar São Paulo de noite para ir numa vigília lá na Barra Funda, no meio perigoso, né, no meio de um monte de traficante embaixo da ponte. Quase fui assaltado porque o Silas Malafaia estava lá. Eu queria vê-lo, queria tirar foto com ele, queria ouvir ele falando. Eu ligava a televisão, tinha ali um homem de Deus simples pregando. Não, esse não quero, não é o Malafaia. Só ouço o Malafaia. Eu chegava ao cúmulo de ouvir meu pastor pregando na minha igreja e começar a comparar. E não vou dar crédito nisso que ele está falando, porque o Malafaia falou o contrário. Isso é colocar a confiança no homem. E quando nós colocamos a nossa confiança no homem, nós caímos. Amados, se a sua confiança não estiver única e exclusivamente no Senhor Jesus, as suas orações vão ser vãs. Por isso que tem muitas pessoas que oram, 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 e não vê resposta. Por quê? Porque não tem a sua confiança no Senhor Jesus. Tem a sua confiança em todos e em todos, menos no Senhor Jesus. Eu ouço muitas pessoas que não são cristãs no meu meio dizerem assim: a minha confiança está no meu trabalho. Não preciso de igreja, não preciso de nada. A minha confiança está no meu dinheiro. Ô, irmãos, que engano. Aí vem uma crise como a que o mundo está vivendo. O mundo, porque nós não estamos em crise, estamos em Cristo, amém? Nós podemos até ali ser afetado, abalado, mas o Senhor não nos deixa padecer. O Senhor não nos deixa faltar o pão de cada dia. Oh, aleluia. E muitas pessoas estão confiando no dinheiro, no emprego, no patrão. Mas aí passa por uma crise, o que acontece com a empresa? Fecha. E aí toda a esperança, toda a expectativa daquela pessoa se frustra. Sábado eu fui lá para as bandas do Shopping Internacional, lá no Itapejica. Fazia tempo, pastor, que eu não ia para lá. Ô, irmãos, quantas lojas fechadas. Aquele monte de empresas que a gente andava nas ruas atrás do shopping, ali nas imediações ali do Itapejica. Aquele monte de empresa, de montadora, de transportadora. Tudo lá a placa. Vende-se, aluga-se, passa-se o ponto. Mas se a nossa confiança estiver no Senhor Jesus, nós não seremos envergonhados, nós não seremos esquecidos, nós não seremos abandonados. Jesus disse no Evangelho de João 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A primeira lição, irmãos, que nós vimos aqui nesta noite, é que para nós termos a nossa oração ouvida, nós temos que saber distinguir o que é fé verdadeira do que é sentimento. A segunda lição é que nós temos que dirigir as nossas orações ao Senhor, que é o único que pode nos responder. A terceira lição é que nós precisamos definir o que nós queremos de Deus. Olha o que está dizendo aqui na carta. E essa é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa. Então, aí está mais um critério para termos a nossa oração respondida por Deus. Nós temos que saber o que nós vamos pedir. Nós temos que resolver o que nós queremos receber da parte do Senhor. O que eu preciso hoje? O que eu preciso receber? Senhor, eu preciso de uma cura. Então, vou orar direcionado por cura. Então, eu não posso chegar e fazer uma oração. Ai, Deus, me abençoa. Amém. Nós temos que ser específicos. A incerteza, irmãos, ela é uma inconstante no coração de muitas pessoas que estão ali buscando a Deus em oração. Muitas pessoas entram na presença de Deus, mas não sabem nem o que vai pedir, irmãos. Não sabem nem o que quer de Deus. Por isso não recebem. Tiago disse certa vez: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Nós não podemos ser inconstantes, irmãos. A nossa oração, o alvo da nossa oração, o foco da nossa oração tem que estar bem definida no nosso coração. É o que o nosso pastor fez aqui. Qual que é o alvo do culto de hoje, da oração de hoje? Família. Hoje nós vamos orar a Deus, não por carro, não por casa, não por emprego, não. Não, hoje, o culto de hoje é família. Vamos orar a Deus pela nossa família. Foco, irmãos. Alvo. E aí vem o quarto passo. Nós temos que analisar se aquilo que nós estamos pedindo é a vontade de Deus. Porque está escrito aqui, ó, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos, amados, que adaptar as nossas orações à vontade de Deus. O trem, ele só chega em algum lugar porque o trilho que vai e o trilho que volta estão distantes. Aqui vai, aqui volta. Imagina se fosse o mesmo trilho para as duas coisas. Ia dar choque, né? A oração, irmãos, nós temos que pedir coisas que nós tenhamos a certeza que fazem parte da vontade de Deus para nós. Só assim nós vamos obter resposta. O Quem ora fora dos limites da vontade de Deus, jamais receberá. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é bom para os seus filhos. Por isso, nós temos que pedir aquilo que faz parte da vontade de Deus para nós. Há pessoas que oram a Deus pedindo algo que Deus não quer nos dar. E por que que Ele não quer nos dar? Porque Ele é mau? Não, Ele não quer nos dar porque certamente essa coisa não vai nos fazer bem. Vai nos prejudicar. Pode até nos matar. Por isso nós temos que buscar a vontade de Deus, que Paulo fala em Romanos 12, 2, que ela é boa, perfeita e agradável. Quer ver um exemplo? Preciso de cura. Então vamos orar sobre cura. É a vontade de Deus que eu seja curado? É. Lá em Isaías está dizendo que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus curou todos aqueles que estavam em sua volta quando ele esteve nessa terra. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus de eu orar pela minha família? Claro. Nós temos que sempre orar pela nossa família, porque o Senhor quer, deseja salvar a nossa família. Orações que estão dentro da vontade de Deus. Mas, ai Senhor, eu vou orar nesta noite, eu vou pedir uma casa na praia, né? Melhor, uma casa na praia com piscina, com churrasqueira, vou pedir. É a vontade de Deus para mim? Pode ser. Mas às vezes Deus vai dar, irmãos, para quê? Para o pastor Márcio, o pastor Pinheiro ligar lá em casa. Ô, irmão, você pode me trazer uma palavra? Não, não dá, pastor, estou descendo para a praia, sabe como é, né? Para minha pastora chegar lá, olha, irmão, você tem que estar aqui ajudando, apoiando, vai ter um projeto. Não, não dá, pastor, que eu vou pegar uma piscina esse final de semana. Para me afastar de Deus, então às vezes, para que que Deus vai dar? Então por isso que nós temos que procurar saber qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela tem que nos manter fiel, irmãos, no caminho deles. Nós temos que ser fiéis a Deus. Vou te contar uma coisa. Eu recebi um convite para estar no churrasco hoje. Há mais ou menos um mês. Um casal de amigos muito queridos programaram um mês esse churrasco hoje e me convidaram para estar lá. Quando o pastor Pinheiro ligou, ó, o Senhor te deu essa missão de levar a palavra terça-feira. O que que eu fiz? Tive que ligar lá para meus amigos, ó, meus queridos, fica para a próxima, porque a palavra de Deus é mais importante, porque estar na casa de Deus é mais importante. Eu amo churrasco, irmãos, mas estar na presença do Senhor é mais importante. Cumprir a vontade de Deus é o mais importante. Fazer aquilo que o Senhor colocou que eu fizesse nesta noite é o mais importante. Assim, nós temos que ser fiéis à vontade de Deus. Quando o irmão me ligou, ele, olha, irmão, eu estava orando e o Senhor falou, eu quero que seja o irmão Fábio que leve a palavra na terça. Ô, irmãos, como eu vou dizer não para o Senhor para ir num churrasco, alimentar a carne? Boa carne, é. A picanha, quem não gosta, né? Mas aí amanhã eu estaria vazio, frustrado, abatido, triste. Por quê? Porque eu não fiz aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para fazer. O quinto passo, confesse os seus pecados. Porque está aqui, ó, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que nós pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém vir o irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não ore. Um exemplo de um pecado para a morte: blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra de Deus é clara, para esse pecado não há perdão. Não existe perdão. Por que não existe perdão? Porque Deus é vingativo? Não, porque um blasfemo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele nunca vai reconhecer que ele está errado. Ele nunca vai abrir o coração. Por isso que não há perdão. Ah, mas o irmão se arrependeu. Glória a Deus. Então ele não blasfemou contra o Espírito Santo. O blasfemo contra o Espírito Santo é aquele ateu. Aquele que vai lá na televisão para zombar dos cristãos, para fazer piada com o Evangelho, para fazer piada com Deus. E ele acha que está certo. E ele não vai mudar a atitude. Mas aqueles nós... A diferença, irmãos, é que nós pecamos? Pecamos, porque a palavra diz que aquele que diz que não comete pecado já acabou de cometer um, que é a mentira. Todos nós pecamos. Mas como nós pecamos, irmãos? Falhas, erros do dia a dia, incidentes de percurso. A diferença, irmãos, é que nós não vivemos no pecado, nós não estamos mergulhados no pecado. Nós erramos por falha de percurso. Sabe quando você está andando na rua lá, todo feliz e tal, aí o chinelo vai, arrebenta, você tropeça e cai? Já aconteceu isso com você? Aí o que você faz? Você levanta, pega o chinelo, joga nas costas e vai. Incidente de percurso. Mas é importante nós confessarmos a Deus. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, João diz: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus, este Deus ouve. Então nós temos que ter o cuidado, irmãos, de diariamente nós entrarmos na presença de Deus e confessarmos as nossas falhas. Olha, Senhor, hoje eu errei, hoje eu murmurei, hoje eu reclamei de algo que o Senhor me deu. Ou hoje, eu não murmurei, mas eu pensei. E aí a palavra diz que só de pensar já é pecado, né? Hoje eu pensei, eu não xinguei o vizinho, mas eu pensei na minha cabeça. Nós temos que ter essa sensibilidade de entrar na presença de Deus e confessar e expor até as nossas fraquezas. Porque todos nós temos fraquezas. Todos nós temos um aspecto da nossa vida, uma parte da nossa vida que nós não conseguimos controlar, que nós somos fracos, que nós caímos. Todos nós temos aquela área que não está bem domada ainda, né? Que ainda não foi bem domesticada. Então nós precisamos fazer o quê? Confessar ao Senhor, pedir ajuda. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo parar de dizer essas coisas que não te agradam, ou de fazer, de cometer esses atos que não te agradam. Fazer como aquele louvor, né, que eu acho tão lindo, né? Me ajude a melhorar, né? Olha, Senhor, eu sou humano, eu só sei errar, né? Me ajuda a melhorar, Senhor. Porque quando nós estamos fazendo isso, amados, nós estamos provando que nós temos temor a Deus, e aí Ele nos ouve. Ele nos ouve. Nós não podemos, o que nós não podemos fazer é deixar que os erros se tornem naturais. Sabe aquela atitude errada que já é tão natural que você já nem confessa mais, já está tão acostumado? Vamos tocando, deixa a vida me levar, que nem diz a canção lá fora. Isso nós não podemos fazer. Mas se nós errarmos, né, e confessarmos os nossos pecados a Deus, a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar e nos limpar. Você sabia que tem irmãos que não tomam a Santa Ceia porque pecou, porque errou, e aí se sente indigno de tomar a Santa Ceia? Jamais faça isso, meu irmão. Se você errou, confesse a Deus, se conserta e tome sua ceia. Eu já ouvi isso da boca de irmãos. Né, olha, não vou tomar ceia hoje porque eu fiz uma coisa tão feia ontem. Eu estou tão envergonhado, então não vou participar. Não, irmãos. Se conserta, fala: Senhor, pisei na bola, Deus. De novo, Senhor. Olha como eu sou falho, Deus. Me perdoa. Né, me ajuda a trabalhar essa área. Né, me ajuda a vencer, né, essa área que está me levando para longe de Ti. E quando nós pecamos e confessamos o nosso pecado, O nosso pecado é perdoado. E aí o Senhor ouve nossa oração. Muitos aí fora não têm a oração respondida por causa disso. Porque está tão acostumado que nem liga mais. Vamos continuar fazendo. Né? Vamos continuar errando. Né? E aí, essas pessoas não têm o temor de Deus. Então nós temos que sempre ter esse temor no nosso coração. O sexto ponto, creia na resposta. E duvide, irmãos, não recuse-se a duvidar. Enquanto a resposta não chegar, se mantenha firme. Porque a palavra diz aqui, ó, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Isso é uma certeza, uma confiança. A fé, ela é simples quando ela é praticada com o coração, com a consciência, irmãos. Você sabe que existe dois tipos de verdade. Tem as verdades que alcançam os nossos sentidos. Essa é perigosa, essa aí pode ser abalada. E tem a verdade, as verdades espirituais. Você quer ver um exemplo? Moisés com toda a nação de Israel na frente do Mar Vermelho, o faraó vindo atrás. Qual que é ali a verdade que afeta os sentidos? A verdade é, já era. Agora danou-se tudo. Acabou a promessa. Acabou a viagem. Acabou Canaã. Está vendo o sonho de liberdade? Já era. Nós vamos para onde? Não tem para onde correr. Ele está vindo aí. Faraó vai nos alcançar. Esse é um tipo de verdade que afeta os nossos sentidos. Você consegue ver como é perigoso essa verdade? Como essa verdade ela é perigosa? É aquela verdade que, olha, você viu como está feia a coisa? Você já viu no mercado como os preços estão subindo? Olha, nós vamos passar fome, hein? Amanhã nós não vamos ter dinheiro para comprar. Ó, tá vendo as empresas fechando? Nós vamos ficar desempregados. A nossa empresa vai fechar. Essas são as verdades que nos cercam, que tentam afetar os nossos sentidos. Mas quais são as verdades espirituais? O mar está fechado? O faraó está vindo aí com o exército? Toca nas águas. Toca nas águas. Diga ao povo que marche. O mar vai se abrir. O milagre vai acontecer. Olha para trás. Está vendo esses egípcios que estão vindo aí? Olha bem para eles, porque hoje vai ser a última vez que vocês estão vendo esses egípcios. Esses aí não, esses aí vocês não vão ver nunca mais. Olha o livramento que o Senhor vai dar. Verdades espirituais. A única forma de combater as verdades do mundo são as verdades da palavra de Deus. Olha, agora é zika vírus, é chikungunya, meu Deus, agora é essa gripe. Aí, né, você chega na igreja, você nem mal abraça o irmão com medo da gripe. Porque temos que nos cuidar. Já ouvi até gente falar por aí, vamos suspender o culto. Porque, né, vai que verdades do mundo. Realmente, é um perigo. Mas quais são as verdades espirituais? Praga alguma chegará à nossa tenda. Está difícil, irmãos? As contas estão vencendo, não tem dinheiro. Você abre o armário, está vendo as coisas acabarem. Meu Deus, que desespero! Não vai ter da onde tirar. Você já falou isso alguma vez? Eu já falei. Não tenho da onde tirar. Verdades do mundo. Realmente, não tem mesmo. Verdades espirituais. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo.
Aleluia.
Quando a verdade terrena entra em contradição com as verdades de Deus, qual delas nós vamos acreditar? Nós temos que abrir o nosso coração para as verdades de Deus. Porque se nós acreditarmos nas verdades terrenas, nós vamos nos abalar, vamos nos frustrar. Por isso que tem tantas pessoas desanimadas, irmãos. Né? Tantas pessoas afastadas da igreja. Tantas pessoas que abandonaram a fé, porque acreditaram nas verdades deste mundo. Eu não consigo imaginar, irmãos, como uma pessoa que busca a Deus, que serve a Deus, que vai à igreja, pastor, consegue ter depressão. Tem alguma coisa errada, temos que reavaliar isso. Por quê? Porque está acreditando mais nas verdades terrenas do que nas verdades da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Saiu do barco, foi ao encontro de Jesus. Vamos andar nas águas. Estou andando nas águas. Aí daqui a pouco olha para o lado o vento, olha para o outro a onda, olha para o outro tempestade, e o barco tombando. Aí ele olha para baixo, no mínimo ele deve ter pensado, olha que perigoso isso que eu estou fazendo, hein? Pluf, afundou. Afundou porque olhou para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, meus amados, nós desviamos o nosso olhar daquilo que sustenta a nossa fé. E aí, se nós não tomarmos cuidado, afundamos mesmo. Por isso que tem pessoas aí que não querem nem ouvir falar de igreja, que já desanimou tanto, já se frustrou tanto, já se decepcionou tanto, que não consegue, não porque não quer, porque não consegue, não tem mais força para acreditar, para crer, né, para se manter firme. E aí, o que, que nós temos que fazer com essas pessoas? Vamos começar a mostrar para elas as verdades espirituais. E é assim que essas verdades espirituais vão se tornar, vão trazer à existência a realidade de Deus para a nossa vida. Qual que é a realidade de Deus? É o exército do faraó matando toda uma nação e pegando o que sobrou e levando de volta? Não. A realidade de Deus é libertação, vitória, salvação. Essas são as realidades espirituais. Mas a gente só consegue trazer isso à existência, a gente só consegue ativar essas realidades colocando o que em prática? A fé. A fé. Não podemos deixar, meus amados, que a dúvida entre no nosso coração. Nós temos que manter a nossa fé firme. Não existe esse negócio de será que vai acontecer? Ah, o pastor Márcio pregou aqui hoje que Deus vai me abençoar, mas as coisas estão tão difíceis, será que vai mesmo? Não existe a palavra será no dicionário de Deus, irmão. Porque se nós somos fiéis a Deus, se nós estamos buscando, se nós estamos perseverando segundo a vontade de Deus, a vitória é nossa. O milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a oração vai ser respondida. Eu falava para a irmã Judite, vinha para cá com o coração angustiado, cachorrinho dodói, né? Nas fezes dele sangue misturado. Aí o que, que nós vamos aí? Você vê como é que o ser humano é falho. O que, que eu fui buscar? As verdades deste mundo. Vou entrar no Google. As verdades deste mundo. Ah, câncer. Ah, um vírus gravíssimo. Ah, muitos não chegam nem ao final da semana. E aí, o que, que aconteceu? Cheguei aqui tão triste, irmãos. Falei, não, meu Deus, vou perder meu cachorrinho. O que, que a verdade de Deus fala? Que tudo aquilo que Deus nos dá é nosso. É bênção. Você tem autoridade para chegar na sua casa, colocar a mão naquilo que não está de acordo com as verdades de Deus e falar, ó, em nome de Jesus, reverta essa situação. Fazendo isso, você vai trazer à existência uma nova realidade. E o sétimo e último, para nós encerrarmos, o sétimo e último passo para que a sua oração seja respondida, agradeça a Deus por aquilo que você pediu. O final do versículo diz: sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. O final do versículo diz que todas as petições feitas serão alcançadas. O que a gente faz quando a gente recebe um presente? A gente faz assim: recebemos um presente. Ah, legal. Joga aí. Não. A gente fica feliz. A gente se alegra. A gente comemora. A gente já começa a abrir. Rasga o papel de qualquer jeito. Ah, quero ver o que tem aqui. Não é assim? Nós nos alegramos? É assim que nós temos que nos comportar quando nós pedimos algo a Deus, irmãos. Você não está vendo nada ainda. Ainda é água. Mas eu creio que é Coca-Cola. Então eu vou celebrar, eu vou comemorar, eu vou agradecer, eu vou adorar o Senhor, eu vou fazer muita festa, porque eu creio que Ele já me deu. Fé é diferente de esperança, irmãos. A esperança é você olhar para o futuro e falar: olha, quem sabe um dia, né, pastor, isso não vai acontecer. A fé é diferente, é você olhar para o futuro e dizer: obrigado, Deus, porque eu já recebi. Porque eu creio que a vitória já é minha. Obrigado, porque eu creio que aquele meu marido, quando eu chegar em casa, ele vai estar abençoado. Obrigado, porque eu sei que aquele patrão que é mal-humorado, quando eu chegar lá amanhã, vai estar uma seda. Obrigado, porque eu creio que quando eu chegar em casa, o meu cachorro vai estar restaurado. Obrigado, porque eu creio que aquelas contas que hoje eu não tenho como pagar, amanhã o dinheiro está na minha mão. Isso é fé, irmãos. Faça assim, meus amados. Ore ao Senhor, declare a sua fé, agradeça ao Senhor, e Ele concederá todos os desejos do seu coração. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Quero agradecer a esta família amada, tão abençoada. Irmãos, eu tenho tanto prazer, tanta alegria de estar aqui, que só pelo fato de eu me preparar para vir, pastor, meu coração já se alegra. Porque é uma família maravilhosa que eu ganhei, que Deus me deu. Isso é bom demais, né? Rever os amados aqui para mim é muito bom. Quero agradecer ao carinho, ao amor com que eu sou sempre recebido. Agradecer ao pastor Pinheiro, em nome do pastor Pinheiro, para a irmã Judite, pastor Márcio, pela confiança de nós estarmos aqui falando do amor de Deus. Amém?
Amém.
Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Aplausos.